Boa tarde, pessoal. Vamos errando por aqui com mais um episódio pela revista Trail Running. Esse é o RTR Trail Talk. Hoje a gente vai conversar com a Linabel Iramaia, que foi agora a atual terceira melhor atleta no quilômetro vertical, que aconteceu lá no Pico da Bandeira, na Insanity. E eu queria dar primeiro as boas-vindas à Linabel. Muito bem-vinda, Linabel. Primeira vez aqui, né? Vamos conversar bastante aí sobre a trajetória da Linabel até hoje aqui no mundo do trail.
Olá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Não sabemos quem está escutando, né? Meu nome é Linabel Araújo, sou de Itaúna, atleta Skyrunning. Valmir Lange conhece toda a minha trajetória, toda a minha história, mas quem não me conhece aí... Eu iniciei Skyrunning em 2019 e agora consegui a vaga para o Mundial aí, do adulto. 2019 foi juvenil e agora primeira vaga na seleção adulta. Então,
na seleção.
Agora eu tô na seleção. Fiquei 2 anos representando o Brasil no VK Open e também esse ano eu consegui a vaga de novo para representar o Brasil na final no VK Open.
Calma, vamos começar do começo. Você já tá pegando tudo.
É verdade.
Eu queria
começando falar de novo.
Não, então, você começou falando aí que você é uma atleta de Skyrunning a partir de 2019, mas isso daí foi um marco para você, né? Porque você começou no quilômetro vertical em 2019, mas para trás foi uma estrada boa aí que você pulou, né? Não é simplesmente você chegou, caiu de paraquedas lá, não. Então você tem uma história bem longa, né? Você me mandou até aqui seu currículo, eu falei, caramba, desde 2015 que ela já tá aí na lida e não tá, tipo, comecei com 5K. Não, foi sempre de 21 para cima, né? Tem poucas provas abaixo disso, tá bom?
Eu tenho poucas provas mesmo abaixo e também de asfalto eu tenho muito poucas provas. E aí, 2015 foi a minha entrada mesmo, assim, no cross-country, que a gente chamava aqui na região, sabe? E aí, foi uma amiga minha aqui da cidade que me chamou para participar. Aí, porque a gente tava pau a pau no asfalto, assim, eu fiquei 1 ano correndo asfalto. Eu gostava. E aí ela falou que eu ia pra trilha e nunca mais ia sair, e dito e feito. Não quis mais sair, você viu aí o meu currículo que foi, e aí até hoje só trail. Às vezes eu faço uma que eu gosto de aquecer o coração no asfalto, porque tem umas amigas minhas aqui que correm asfalto e colocam eu no... Bom, coração na boca, diretão, 10 quilômetros, 5 quilômetros, e a gente gosta muito. Mas aí, a partir daí eu comecei a fazer provas do Xterra. Em 2015, 2016, eu fiz provas do Xterra. Aí eu fiz Mariana, fiz Ouro Preto, fiz Tiradentes, fiz Ilha Bela.
Pois é, tô vendo aqui, foram muitas provas do Xterra. Ironrunner marcou presença em todas, né?
E aí, porque eu gosto de ranking, sabe? Eu vi que eu gosto do ranking. Tipo, jogador de futebol que joga o campeonato e joga todas as fases. Então, eu gosto dessa ideia. Tipo um gamer que vai zerar o gamer assim no chefão lá até o final. Vamos ver quantos que dá pontuação. Eu gosto dessa ideia. E tanto que eu levei até pro Skyrunning isso. E aí, no Xterra, eu peguei o primeiro ranking, em primeiro lugar uma vez, eu não me lembro o ano, acho que foi em 2018, mais ou menos. Mas aí, eu consegui mundial no Xterra também, fui provar em 2017, que foi numa competição em Ilha Bela, que eu ganhei a inscrição. Por ter ficado em primeira categoria, eu pensei, era nova, né? Pensei assim, nossa, já ganhei pro internacional, vamos ver o que vai dar isso. E lá em 2019 eu participei, 2017 eu participei na Xterra, foi lá na Havaí. A gente corria num parque, Valmir, um parque assim, muito legal. Do Jurassic Park, aquele que daquele filme, sabe? Sim. E tipo assim, pessoa nova, né? Nunca foi pra Disney, lá foi a minha Disney, Disney de corredor foi lá. E foi muito massa, assim, correr. A gente fica vendo, assim, no percurso, o... não é real, né, mas é o dinossauro, a gente vê o helicóptero caído, assim, que cinematográfico, massa. E é muito legal, tem a placa do Jurassic Park lá, e é muito massa ir pra lá.
Que experiência legal.
Baita, baita experiência, sim. Mas aí...
empolgado depois de uma experiência dessa, né?
É... Dá um gás legal.
Nos outros anos, conta aí.
Aí nos outros anos eu tava assim, nova, né? Pensei, nossa, não tem uma outra coisa não legal pra fazer? Já tava saturada de ranking da Xterra. Aí eu comecei a fazer KTR. Depois da KTR eu fui pra Araçatuba. Em 2018 eu fui pra KTR, 2019 eu fui para a primeira prova em Araçatuba, que eu me lembro que Araçatuba foi em janeiro ou fevereiro? Não sei que mês que foi, não me lembro.
É fevereiro a prova?
É, porque eu estava bem paralelo e eu era muito de pesquisar provas na internet. E eu falei assim, tem uma no Sul. Eu gostei dessa prova. Vamos ver como que vai ser. 21 quilômetros, 13 quilômetros. Ah, vou na de 13. Aí, na de 3, eu já vi muitas atletas lá que estavam correndo o percurso maior. Que aí eu vi a Elisa, eu vi a Ana Silveira, tinha grandes pessoas lá, porque estava para ser a seletiva também, né, do adulto. Então, e foi também a seletiva do juvenil. Aí foi lá que eu abracei o Skyrunning, porque aí de lá eu peguei o juvenil, primeira vez, primeiro lugar. Eu ia com uma outra menina também, só que no meio do caminho ela saiu do foco do mundial. Mas aí foi que eu tive que fazer a minha primeira dobradinha.
Eu lembro, nessa prova da Araçatuba, que, salvo engano, foi uma das provas que teve o maior número de atletas femininas de alto nível. O cenário parou para ver essa prova, que estava a Lúcia Magalhães, Letícia, Silvia Durigon, Ana Paula Silveira. Estava pesadíssimo. A Elisa também estava. Então, assim, foi bem disputada. E o juvenil também, né? Foi a primeira seletiva para o Mundial. Eu lembro de grandes disputas, assim, que... nomes que eu já conhecia, depois veio uma galera, inclusive o Caio Lima, foi um que fez uma disputa muito bonita com o Rudney, que hoje já é adulto também. Cara, foi fantástico, eu lembro muito bem dessa edição.
Foi legal. Ah, eu sempre me recordo e sempre tô com a blusa da Araçatuba, porque sabe aquela coisa que te marca, assim? Aí você fala, eu não posso jogar fora, mas eu vou usar até zurrar e se vai sobrar um pedacinho de pano ainda, eu vou guardar de lembrança. Essa blusa tem que ser.
E é primeiro mundial, né? Que marcou bastante sua vida, né? Assim, a minha também.
Não,
né? Marco. Foi a minha primeira vez como chefe de delegação. Foi algo assim, um pouco... deu um pouco de medo, né? Porque eu tava responsável por um monte de adolescentes e jovens adultos. Mas foi massa, foi uma baita experiência.
Você foi guerreiro. E só você de adulto lá segurando uma cambada.
Tava o Miragaia também.
Ah, é verdade, o Miragaia.
Foi fantástico.
Tava, né? Lá.
Conta aí, primeiro mundial, foi um susto?
Foi um baita susto, cara. Tipo, a gente tinha que fazer primeiro VK e eu tava assim, que é isso, gente? O meu primeiro, eu tô aqui, eu tenho que ir, bora fazer, né? Ninguém me explicou nada o que era. Eu
ninguém sabia,
só
né?
Que era. Ninguém sabia, que isso? Jogou, te trollou, bora lá, manda ver. Foi tipo, e fazer o vertical, cara, eu não aqueci direito, não tinha ideia de como que era pra fazer um vertical. e eu vi que era largada cronometrada, e as meninas tinham que largar de um em um minuto, dois em dois minutos, largava um atleta. E eu larguei, e no primeiro passo eu me sprintei total, que aí acabou a energia para subir até aquele bondinho. E assim, eu fiquei em penúltimo, último lugar lá. E aí eu falei, caramba, isso nunca me aconteceu em provas de 21 no Brasil. E eu tô aqui fora, as meninas também, é tudo da minha idade. Nossa, colocou eu pra correr, só poeira atrás delas. E aí eu gostei dessa ideia, sabe? Sabe o que te desafia? Aquele nível na alta, assim? Foi isso. Aí o meu coração ficou pra fazer essas provas, melhorar nessas provas. Aí que eu vi
o tanto
que eu tava ruim no 5.
Hã? O que mais pegou no coração? Araçatuba ou a primeira experiência no Mundial?
Falou primeiro.
Assim, nossa, eu quero. Tô dizendo nesse sentido.
Foi Mundial, cara. Foi Mundial. Foi Mundial. Sabe, aquela responsabilidade agora, eu tô vestindo a camisa do Brasil, porque no Xterra a gente não vestiu, não tinha seleção, não tinha aquela ideia, aquela representatividade mesmo. Era do individual. É. E aí agora eu participei de uma seletiva e eu tô vestindo a blusa e eu tenho que representar e eu tenho que performar. E aí eu não era tão... agora eu tô aqui, bora executar, né, atleta, executa aí, bora ver. Mas aí então, na largada foi dar aquele tiro lá e pá, acabou. Cheguei já lá, tinha uma antena no meio do percurso onde eles estavam dando água, eu já tava bufando lá. E aí... Foi acabar. Nos 21 também, foi interesse.
Só vou me corrigir aqui, porque você foi em 2019, né? Em 2018 que Miragaia foi junto. Em 2019 eu fui sozinho.
É, porque eu tava lembrando só de você lá, Valmir.
É eu que fiz confusão aqui dos dois anos.
Meu irmão que no 21 que apareceu lá depois, mas ele não tava nada em compromisso com os meninos, não.
Muito legal. Ah, continua, desculpa.
E aí, nos 21, foi descansar do VK para correr os 21. E aí, então, eu fui para os 21 e também fiquei em penúltimo lugar. As três últimas meninas a chegar, assim. Mas eu cheguei muito feliz e com vontade de crescer, sabe, no esporte. Aquela vontade de que, cara, eu já participei de outros esportes, foi o futebol, handebol, natação, e eu não tinha visto que era o meu lugar de estar, sabe? Mas aí, quando eu comecei a correr, eu vi que era o meu lugar, que, tipo, é a minha tribo, assim, e aqui as pessoas não vão me olhar, tipo, querendo me recriminar, alguma coisa assim, sabe? E aí eu falei assim, não, é aqui que eu vou ficar, e mesmo se pra frente acontecer alguma coisa que aconteceu nos outros esportes, eu vou continuar aqui, eu vou continuar na corrida, na montanha, porque, cara, eu me encontrei. Lá em L'Aquila eu gosto muito, eu quero até um dia poder retornar pra lá, pra poder vivenciar essa prova de novo, ou fazer o percurso de novo, sem ter prova, sem ter competição, porque... Foi um divisor de águas lá. Tanto que quando eu retornei...
Bem diferente já, né? Com muita bagagem, muito mais aberto.
Muito mais.
Também quero fazer aquele recado de novo.
Sim, eu tava já com a minha treinadora, Jodele, que me reconheceu também no esporte. A gente começou um duatlo aí juntas. Mas aí eu fui, tirei a bike, fui só pra corrida. E também, como ela não sabia o específico de trail, de trilha mesmo, aí que eu pude enviar até meu currículo já para Upfit, que em 2019 eles tinham aberto um programa para jovens e eu já acompanhava o Sidney, já o conhecia assim. E aí, na KTR que eu participei, eu vi ele lá e já sabia do currículo dele. E eu pensei, ah, por que não tentar, né? Foi aí que eu enviei o currículo e fiz a entrevista, participei dos testes. E aí eu entrei no primeiro projeto lá do Under 25. E aí ele me abraçou. Aí o Fetter também estava junto. O Fetter foi o meu treinador nesses primeiros anos. E agora, na adulta, eu tô no performance aí. Segundo ano com performance. Fiquei 2 anos com o Under 25. E agora, segundo ano com performance. E já estamos com muita bagagem, muito mais do que em 2019. E a gente está abraçando outros desafios. Mais ainda VK, mais ainda Sky Race. E tá lindo todo esse processo aí.
Ô, Linabel, e olhando assim, não só seu currículo, mas também sua história, você não faz tantas competições durante o ano, né? Mas você é bem focado assim, nas provas que você quer. Como você falou, você gosta de ranking. Se você entrou pro circuito de Sky, pô, qual que é o circuito de Sky que tem no Brasil? Vamos nele. Ou ir fora, quais que dá para ir? Vamos nesses. E, pô, vamos buscar seleção? Vamos. Buscou seleção. Então, você monta o seu calendário muito certinho, né? Conta pro público, né? Como que você faz para montar o seu calendário? Porque, por mais que você não viva disso, para quem não sabe, Linabel é arquiteto, né, Linabel? Por mais que não seja a sua profissão, a sua vida é de um atleta profissional, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa forma que você, ao longo da sua carreira, você foi traçando para você conseguir escolher a melhor estratégia de seleção de provas.
Ok. Como que eu faço? Eu gostei de estar Skyrunning, e aí eu procuro poder montar esse calendário como? Eu percebi em 2022 que quando eu participei do Mestre Álvaro VK, tinha o VK Open. E aí o VK do Mestre Álvaro, que eu fui participar, ele era para abertura do VK Open e eu queria essa vaga em 2022. Só que, infelizmente, lá também eu fiquei em terceiro lugar e a vaga é só para o primeiro colocado. Aí foi onde que a Saltori que ganhou. Só que ao longo do tempo, participando dos outros VKs da Skyrunning Brasil, eu peguei a vaga em Forno Grande e fui para a final, que foi em outubro, lá em Limone Extreme. E aí, o que eu percebi nesse ano? Que se eu fosse fazer uma prova só do VK Open, ou duas, eu não ganharia ponto. Então eu não entraria no que eu gosto de fazer, que é o ranking. E aí o que eu fiz? Eu voltei de Limone Extreme em outubro e fiquei aguardando o quê? A abertura do calendário da própria Skyrun International liberar todo o calendário do VK Open. E aí o que eu pude fazer em 2023? Montar um calendário em que eu conseguiria correr o Sky Nacional e também conseguiria correr o VK Open, algumas provas do circuito VK Open. Calhou que a gente teria em 2023 tanto o VK Open Mundial, tanto o Sul-Americano. E aí eu sacrifiquei o primeiro Sul-Americano, que foi um campeonato também só dos países, né, do Sul. E eu fiquei no Peru, correndo lá, treinando lá, para poder participar de uma prova do Open, porque o Sul-Americano não valeria no Open, mas valeria só nele e no aberto, que era o SBS primeiro que estava sendo formado lá com a Federação Nacional. E aí, então, eu formulo os meus calendários de acordo com isso.
Hã? Você ficou quanto tempo lá?
No Peru eu fiquei 50 dias. 50 dias lá.
Você consegue trabalhar virtualmente, então?
Sim, eu consigo trabalhar, mas acabou que no Peru eu não consegui trabalhar virtualmente porque eu estava trabalhando dentro de um hotel para poder ganhar um alojamento. E aí eu trabalhava, treinava lá, porque eu já estava próximo de muita laguna e também muita montanha. E aí, da própria Cordilheira Blanca, que é 70 quilômetros de cordilheira lá, para poder correr, um lugar muito bacana de treinar. Você já dorme na altitude e vai subir muito mais na altitude. Você, fácil lá, você sobe 900 metros em um percurso aí de 5, 4 quilômetros. Então, é baita treino, baita pulmão, que você fica lá, globos vermelhos na alta, quem é atleta, que quer, pode ir pra lá, porque esse ano tá valendo do Sky Race de novo no SWS e o TCB, né, Ultra Trail Cordilheira Blanca, que foi a que eu participei lá junto do Rafael Moreira. E aí, eu faço nesse modo. Eu procuro, igual a KTR tem o ranking dela também, então eu quis participar de todo o ranking dela. Eu procuro o calendário assim.
Você pega as provas e faz um circuito.
Em 2023 calhou que no Brasil tinha duas provas aí que valeria pro VK Open. Então aí eu fiz por conta do Sul-Americano. Porque aí eu fiz o VK da UTCB, fiquei com 56 pontos. Aí eu falei assim, nossa, 56 pontos é muito pouco ponto. Mas aí eu consegui aumentar os pontos, tanto na Catas Altas e depois em Forno Grande. E de lá eu fui com 256 pontos para Limone Extreme. Então eu tava com pontuação e muito boas nessa questão aí. E depois eu fui com 300 pontos, porque somou Pico da Bandeira, Catas Altas e Forno Grande. Aí Limone Extreme eu tava com 300 pontos. Aí foi no mata-mata com Bélgica, Sueca e também uma espanhola. Que aí na colocação de geral, assim, na pontuação, eu fiquei em quarto lugar. 2022 eu fiquei em terceiro lugar, mas em 2023 eu fiquei em quarto lugar. Então, eu procuro fazer dessa forma, sabe? Eu pesquiso as provas. Ah, vale a pena fazer um ranking da KTR agora? Eu tô iniciando. Ah, vale a pena fazer. Ah, mas aí depois no outro ano eu vou pra outro. Qual outro que vai, tipo assim, colocar sua performance na alta, te elevar como atleta? Aí eu procuro uma WTR ou uma Rocky Mountain Games. Aí vai somando os pontos, vai colocando. Então, na Rocky Mountain Games, na verdade, não tem, né, um ranking ainda, mas tem muitas provas por etapas.
Então, a pergunta é a seguinte. Você é uma atleta de quilômetro vertical, por tudo que você já disse aqui, adora a Skyrunning, mas não é Skyrunning que, vamos dizer assim, que você busca somente. Você busca as provas que vão acrescentar alguma coisa em você como atleta, seria isso ou não? Ah, não, sempre busco isso dentro da Skyrun. Você abre também para outras provas que não estão dentro da Skyrun?
Não, hoje em dia eu não tenho aberto, hoje em dia sim, né, no programação desse ano eu não tenho aberto para outras provas, mas eu já abri, em 2022 eu estava aberta para outras provas, eu fiz aqui na região, eu fiz eu faço muitas provas aqui na região, eu faço uma bro, eu faço que é, não sei se vocês conhecem aí, o cara da mountain bike.
Sim.
Eu faço, em 2018 eu fiz a Indomit, aí eu faço outras provas também.
É isso que eu tava vendo.
Que dá no calendário.
Mas não é a sua prioridade, vamos dizer assim, né? Você foca mesmo em cara.
Isso.
São provas treino, como dizem.
Uhum, provas treino. Minhas provas treino são da região, minhas provas alvo são fora, são da Sky.
Entendi. E desde que você começou a correr lá em 2015 com a sua amiga te chamando, Você já era muito disciplinada, assim, regrada com a alimentação? Eu sei que hoje em dia você é vegetariana ou vegana. E queria saber se sempre foi assim e o processo foi natural. Pelo que eu conheço de você, foi natural. Aos poucos você foi se conhecendo e vendo como que você rendia e onde você poderia melhorar. Desde lá de trás você já era assim e hoje a Linabel, que está aqui hoje, é uma evolução, inclusive na questão alimentar, que você, eu sei que você passou por um processo para chegar até onde você está hoje.
Eu sempre fui regrada, muito regrada no que eu pretendo fazer, sabe? E aí eu não tinha uma nutrição assim esportiva, mas eu procurei uma aqui da cidade, tirei total, quando eu era mais nova, o doce. Meus amigos até falavam assim: nossa, Linabel, você não vai comer nada de doce? Nossa, você não vai comer, não tomar um refrigerante hoje? Não, eu vou ficar só no suco natural. Não, eu quero só isso. Então, desde 17 anos, 16 anos, eu tenho essa pegada, sabe? Que se falar pra mim que vai melhorar no rendimento, tirar isso, eu vou e tiro, sabe? E eu gosto de testar, eu tô gostando. Tô com uma nova nutricionista aí, a Lara Alonso, e a gente tá fazendo altos testes, e eu tô gostando desses testes, sabe? Testes de gel mesmo, teste de intra, pré e pós-prova, assim, que tá muito legal. Então, por eu já vir há muito tempo com essa ideia, sabe, de querer evoluir no esporte, eu não sinto tanta dificuldade hoje em me regrar mais ainda, sabe? Buscar mais ainda a melhora da performance. Então, tô aí desde 2017 que eu vou nessa pegada aí de me regrar, me disciplinar, e agora tô mais ainda focada nisso, porque pela minha família, assim, não sei, tem uma ideia de o biológico não favorecer tanto o emagrecimento, mas é algo aí a mais pra gente nos desafiar. Então, eu sou regrada, assim. Seu microfone está mutado.
Então, a Linabel de hoje é o resultado de um processo bem longo, né? Então, esses resultados que estão vendo aí, não é treino só de perna, né? Não é só correndo, não é só correr, né? É um processo longo que veio aí. E, igual como eu falei no início, você começou correndo 21K e hoje você se considera uma atleta de quilômetro vertical. Você andou para trás, assim, em quilometragem, né? E para cima em altitude.
Sabe, é aquela frase que a gente... todo mundo quer ser. Cara, eu quero muito melhorar. Eu penso que sim, que eu ainda sou um pangaré e eu quero melhorar, sabe? Eu tenho muito a melhorar. Detalhes, assim, que a gente tem que buscar. E o VK, eu encontrei isso. Um local onde eu posso melhorar. Tanto que ele tá me ajudando a melhorar muito no Sky Race. Quem não sabe, ano passado eu dei muito ruim no Sky Race, passei o mal, nossa, no Pico da Bandeira. Esse ano eu consegui já me alinhar melhor, poder performar melhor no Sky. Não que eu ainda não tenha muito a melhorar, porque a gente quer sempre a ponta, mas no VK a gente é um regresso momentâneo, que no processo vai dar bom e a gente está engajado para ver o que vai dar daqui mais uns anos ou até mesmo meses aí. Vai ser legal.
E tem que pensar também que regredir assim na distância, para o Mundial não regredi nada, né? Porque você tem que fazer o VK e tem que fazer Sky Race, né?
Mundial vai ser o combinado. Eu entrei na combinada também.
É isso aí.
Mas você vai perguntar se o Usain Bolt, ele ficava só nos 400 metros, ele regrediu ou ele foi o mais fera do mundo, né? Ficou 5 anos, 10 anos, 20 anos para conseguir baixar 10 segundos. Então, pensamento assim, pensamento de campeões, a gente tem que buscar para a gente poder focar no que a gente quer, né? Porque tem muito chão ainda, tem muita coisa para rolar.
Não, nossa senhora, é muita água para passar aí e muita coisa para viver ainda, né, Linabel? Pô, a gente está... Eu queria que você falasse agora para a gente de como foi o seu ano de 2023, que foi muito recheado, né? Foi pancadaria e esse iníciozinho de ano também que foi bem legal, né? Queria que você falasse pra gente aí.
Nossa, 2023 foi o ano de ganha, perde no final. Porque eu iniciei o ano com uma prova que foi lá em Capitólio, aqui perto da minha cidade, que aí eu ia ficar na casa do meu nutrólogo, médico também, esportivo. E aí ele me convidou e eu fui para lá e a gente correu 15 quilômetros e aí eu já fiquei em primeiro lugar. Teve training camp também, que a gente participou, do Skyrunning. Aí teve também a Pico da Bandeira, que aí foi onde a primeira Sky, eu fiquei em primeiro lugar. Depois teve a Jaraguá Sky, na Jaraguá Sky eu deu baixa, fiquei em quinto no VK e também nono na Sky Race lá, porque lá foi a seletiva também, né, campeonato. E aí depois eu já fui direto para Peru, no Peru, ficar esses 50 dias aí que a gente tinha já falado. Fui para lá em prol de fazer a Ultra Trail Cordilheira Blanca, fazer a dobradinha lá. Se eu ficasse mais uma semana, ia dar para fazer Andes Sierra, que era uma outra prova, também Sky, é maravilhosa a prova.
Nossa!
E aí, ia ser bem legal. Ou eu ia fazer... Deu, cara! Deu demais! Que aí na semana eu já voltei para Catas Altas, né?
Ah, sim!
Catas Altas que eu fui, você tava lá, viu lá no Baianinho, né? Fui campeã dos dois, da dobradinha lá, aí consagrada a campeã mineira, né? Porque aí o Marcos Lamego colocou o campeonato mineiro de vertical. E depois dela, eu fui para Forno Grande, lá em Forno Grande eu consegui conquistar o primeiro lugar também no VK, mas na Sky Race eu já dei uma baixa também, mas fiquei em sétimo lugar no feminino, primeira categoria. E aí a gente foi finalizar o ano em Limón Extreme, que aí eu pude competir com a primeira vez com a Fernanda Maciel.
Ah, foi a primeira vez?
Foi, primeira vez.
Não foi em Mestre Álvaro?
Mestre Álvaro eu não tava, né? Eu estava para o Peru.
Ah,
Eu só fiquei lá de butuca no telefone, na internet.
Vendo. Brasil eu não tô.
Não, minha inspiração foi entrar, aí eu saio do Brasil, ela chega e vai para a prova. Ah, mas foi legal ver a galera. Aí depois eu encontrei com ela em Limone, foi arrepiante estar lá com ela, foi legal.
E foi a vez que você foi a quarta geral, não foi?
Foi a quarta no Mundial, né? Mas no VK eu fiquei em 20º.
Ah, sim.
Porque foi muito diferente, Valmir. 2022 para 2023 a competitividade estava muito grande. Em 2022 eu fiquei em 7º lugar no VK lá em Limón Extreme. E aí em 2023 eu fiquei em 20º e a Fernanda Maciel em 15º. Para você ver que o nível das mulheres de competitividade estava muito mais alto do que até os homens, porque os meninos do VK Open, eles não foram.
Ah, é?
Eles não estavam lá para correr.
Entendi.
Não tava toda a galera para correr.
Entendi.
Não, mas não. Aí a competitividade das meninas estava na alta, que foi mó legal. A Madioca ficou de novo em primeiro. Hã?
Você melhorou seu tempo?
Melhorei, não.
Não?
Lá deu baixa. Deu baixa. É. Sério. Deu ruim lá. Mas a gente conseguiu manter quarto lugar. Tá em quarto lugar de mim.
No ranking.
No ranking total.
Massa. Linabel, começou o ano já também, né?
Começou. Começou minha primeira vez na Bahia, que foi pois muito lindo.
Teve muita gente.
E não só isso, começou o ano eu sendo do time do Flamengo de Itaúna, começou o ano com abrindo as portas aí para conquistar outros lugares aí. E aí o Flamengo de Itaúna me pegou para ser a primeira atleta deles de corrida, né, de atletismo mesmo, porque é um time de futebol aqui da minha cidade. E aí o presidente gostou do meu currículo, falou, vou te pegar, vamos te ajudar a você fazer as suas provas aí, nacionais e internacionais, e a gente tá aí na labuta para poder conseguir apoio, patrocínio pro ano de 2024, que vai ser muito melhor do que muitos outros anos aí que eu já vivi. E aí a gente abriu o calendário lá na Bahia. Queria muito Valmir ter aberto lá em Cambotes. Mas, amigo, a gente abriu na Bahia e deu bom.
Fantástico.
Deu muito bom lá. Quebrei o recorde. Meu primeiro recorde a ser batido aí. Eu consegui. Foi 4 minutos a menos da primeira colocada, que é a Cássia, uma atleta excelente, amigaça minha agora, mas na competição é adversárias mesmo. E eu gosto disso porque ela tá nessa também, a gente conversa depois da prova e tá tudo bem, mas durante a gente vai com sangue no olho, dente, quebra dente lá, mas vai na alta. E foi muito bom, Chapada Diamantina, cara, depois do nosso aqui em Minas Gerais, lá é de arrebentar mesmo, porque facinho, os 4 quilômetros que a gente percorreu pra mil de ganho, foi muito massa, foi muito top. Lá é um dos lugares também de poder abrir o Sky, abrir lá. Tanto que ano que vem, campeonato vai ser com o Pericles lá na base vertical. Chapada Diamantina, Catolés, vai ser campeonato brasileiro de Skyrun em 2025, vai ser lá.
Muito legal.
Muito legal mesmo. E aí, eu ia correr ou não o Sky, mas aí eu optei por fazer somente o VK mesmo, ficar quieta para poder performar melhor, porque viria 2 semanas depois do Campeonato Brasileiro. E aí a gente foi pro campeonato, pegou o VK bronze, pegou o Sky Race, melhor do que o ano passado na Jaraguá, de 10ª colocada, fui para 6ª colocada, com uma performance bem legal do que a gente queria fazer, muito bacana, com toda a nutrição, todos os fisioterapeutas que estão comigo, treino de força também, Ramirão ajudando a periodização. E aí a gente conseguiu, então, tá 2º lugar na dobradinha, prata na dobradinha para Minas, e também pegar a representação no Brasil, lá no Mundial, em setembro, que a gente vai ser legal. Dia 6 vai ser o VK de setembro, e dia 8 vai ser o Sky Race, que aí a gente vai percorrer 32 quilômetros para 2.600 de ganho. E aí vou representar o Brasil lá, juntamente de uma toda turma assim da seleção esse ano, tá de arrasar também.
Eu tenho até que falar disso, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação. Você acabou de passar a prova lá na Summit, e dessa relação, você falou, pô, amiga minha, mas lá dentro é outra coisa, somos adversários mesmo. Como que é para você, pô, lidar com atletas tão boas e tão próximas, né, com a amizade muito grande, que você acaba ficando amiga das pessoas, e, pô, lidar igual agora, falando especificamente da Insane, você ficou em terceiro e você conhece bem as duas atletas que ganharam de você. Como que você lida com isso daí? Você vai com tudo, você, como que é essa relação? E como é pós-prova também, né? E antes da prova, depois da prova?
Cara, por eu ser nova, assim, eu penso que, e ter muito tempo aí na corrida ainda pra eu viver, assim, eu penso que eu tenho que ter uma amizade, ter uma, sabe, um respeito legal sobre elas, mas na hora da competição eu quero a minha mente focada no percurso, eu quero a minha mente só naquele instante, só nesse momento, presente em mim, presente no percurso, que é o que eu venho trabalhando muito com o Ricardo Pollini sobre essa questão, sabe? Porque amadurecer no esporte é isso, né? A gente ter amizade, a gente é como um time de futebol lá que por fora tá na resenha, tá legal, mas quando tá dentro do campo, quando tá pra largar, é só você e é individual lá, o nosso esporte. E aí é você e o percurso, é você e a montanha. E vamos ver quem dá melhor aqui agora, porque depois a gente conversa melhor, depois a gente brinca, mas agora é a prova, é a competição, é pra valer, dá a vida aí. Porque eu vejo que, não sei, pode ser até um preconceito meu, alguma coisa, não sei, que eu tenho que mudar, mas eu vejo que homens são bem fáceis para você poder brincar sobre a competição, sobre o que vai fazer na prova, mas eu vejo que um pouco ainda as mulheres, elas são meio, tipo assim, se você vai falar, é como se tá jogando um sapato, um salto alto nelas, e aí elas não gostam muito, mas, cara, eu quero levar na diversão também, eu quero poder respirar esse esporte, eu quero poder brincar com elas, brincar com a turma, porque se não for assim também, não fica legal o clima, não dá certo o clima. Então, bora brincar, tem gente nova aí chegando, que eu tô vendo que igual a Paty Cerrado. Cara, a Paty Cerrado é uma pessoa muito legal, que dá pra você brincar desse jeito, e ela, tipo, quebrou o recorde do ano passado, foi campeã brasileira, e ela me mandou mensagem no Instagram falando assim, eu tô indo pro Pico da Bandeira. Eu falei assim, caramba, essa mulher tá indo pro Pico da Bandeira. Eu também tô, e bora ver como que vai dar lá. Perna pra quem tem, assim, e foi muito massa encontrar com ela lá. Então eu tenho tentado levar dessa forma, sabe? Mas também a gente analisa com quem que a gente tá conversando, com quem que a gente tá vivenciando isso. E aí eu consigo hoje conversar muito mais com a galera, com os amigos, do que muitas mulheres. Mas aí já tô abrindo, a Juliana Couto, a Leiene, a Beatriz, a gente tá conversando muito, levando na competitividade, né, na esportiva, assim, do que na rivalidade, em alguma coisa assim. Então, eu vejo que tá sendo saudável esse relacionamento, esse social, assim, no esporte. Não tem muito que melhorar, mas tá legal.
Sem dúvida. Eu costumo dizer que a gente tá no caminho, né? Só a gente organizar mais, fazer a coisa um pouquinho mais bem estruturada, mas um pouquinho mais bem pensada, a gente vai continuar seguindo no caminho certo. Eu acho que a gente está no caminho certo. Mas você comentou antes sobre a seleção juvenil que vai disputar esse ano mundial. Você foi uma juvenil e eu queria que você falasse sobre... Pô, eu vou até fazer um post sobre isso essa semana que vem, sobre o que eu penso, o que eu estou vendo. Eu queria que você falasse sobre sua perspectiva de atleta, da seleção juvenil daquela época, da sua época, 2019, que só tinha você. No ano anterior também só tinha tido uma menina. E você olhar... Eu sei que você estava lá na Insanity, mas para mim olhar aquela foto ali da seleção juvenil que vai disputar o Mundial, o que você sente disso daí?
Nossa, cara, sinceramente, eu sinto que pro Brasil, assim, essa geração vai ser o que há pro Skyrunner. Cara, vai ser muito melhor do que o ano passado. Os meninos, você vê a vontade deles, sabe, de performar, de pegar mapa, de pegar Silvestrinho, de pegar a galera. Então, assim, eu vejo que os treinadores estão... Não, é o André Mapa mesmo, igualzinho o Bruno lá, que mandou demais pro cara. Oh, no Skyrun, no acampamento, foi tipo isso, quando eles falaram assim, nossa, segue o mapa, é isso? Mapa? E, não, é o cara lá, o atleta, e eles, pá, que legal, e eles meteram o pé, foi bem bacana. Então eu vejo que, do que eu busquei em 2019, para os meninos estão muito mais abertos agora, sabe? Porque tem assessorias fazendo projeto para o juvenil entrar. Tem assessorias e treinadores, até da própria cidade, que estão abertos para os atletas novatos chegarem, sabe? E eu vejo que isso é importante, que eu que já tive em 2019 e que esses atletas que agora estão aqui também, né? Os mais conterrâneos aí, eles têm muito a passar para os meninos. Eu tenho muito a passar para eles, muito a receber também desses que já estão aí há tanto tempo aí no Sky, no Trail, assim. Então, é a gente agarrar eles, abraçar eles e poder elevar eles para o Trail, elevar eles para a corrida, para a montanha e mostrar, porque é de uma geração que eu vejo, às vezes, que está muito em telas, está muito... obesa, o esporte eles tiram a adolescência disso e a gente não quer que mais pra frente, em 2050, igual muitas metas aí estão falando que vai ter mais obesos, vai ter mais doenças. A gente não quer isso, a gente quer uma geração saudável e tá no trail, tá no sky, é onde as pessoas vão estar saudável, porque tira do vício e a corrida se torna um vício. E esse vício é um vício delicioso de se vivenciar, porque traz experiências riquíssimas para a pessoa viver, para o atleta viver, né? Experiências de viagem, experiências de vida, experiências de histórias com outras pessoas que até... O Oslane, por exemplo, é alta exemplo disso, de sair das drogas e ficar no esporte, mostrar que o esporte vale a pena de se vivenciar. Então, acho que isso é importante da pessoa viver. O esporte é maravilhoso e o Skyrun em si, eu acho que é mais ainda algo que um esporte que é lindo e tá na natureza, assim. Então, essa geração aí vai dar trabalho pra nós, vai dar trabalho e vai ser um trabalho bom, porque eu vejo que a gente vai crescer mutuamente, porque se vem uma geração forte, eu tenho que me tornar forte, então eleva totalmente o nível, não sei o que os outros treinadores, profissionais de educação física da área, você me falou, eu sou arquiteta, não sou da profissão de educadora física, mas eu sinto que vai dar aperto e vai ser um aperto bom, ninguém vai querer recuar mais, então é crescimento pro esporte total, então vai ser bonito, vai ser uma... Eu acho que esse ano os meninos vão dar um show lá no Mundial, vai ser bem legal.
Eu queria até deixar registrado aqui os parabéns ao pessoal da Skyrun, porque esse trabalho aí pouco tem de valorização, o pessoal acaba não valorizando muito esse trabalho de base, mas se você for parar para pensar mesmo, de a Skyrun que faz esse trabalho de base com crianças, adolescentes, né, abre campeonato mundial para atletas, pô, e querendo ou não, eu passei por isso em 2018 e 2019, cara, não tinha atleta. Sabe, era assim, quem terminasse a prova ia para a seleção. E ainda no feminino, por exemplo, sobravam as vagas, ia só um. E o trabalho, mesmo com todas as dificuldades, a gente sabe que é difícil, até mesmo para os classificados que vão para participar do Mundial, eles têm que fazer vaquinha, não tem nada fácil. Eles classificam e têm que pagar as contas para poder participar do Mundial, o que já é louvável. Mas o processo começou e hoje a gente já vê que tem mais pessoas interessadas, mais atletas com performance, que é o diferencial, não adianta quantidade sem qualidade. Então a gente vê que os atletas estão melhorando realmente e isso se deve ao trabalho que a Skyrunner vem fazendo. Passo a passo, aos poucos, a gente vai criando uma base de atletas e competitivos, né? Então, parabéns a Skyrunner por todo esse trabalho que vem desenvolvendo desde lá de trás até hoje, que eu tenho certeza que dentro de pouco tempo vai estar grande o suficiente para que os atletas da seleção, tanto juvenil, infantil, adulta, master ou sei lá o que, consiga participar dos mundiais sem ter que tirar dinheiro do bolso, e é isso que a gente espera e acredito que é o caminho.
Boa, muito bom.
Então, Olinabel, conta pra gente mais o que, que vem por aí, o que, que o pessoal pode esperar desse ano, seu, o que, que você programou. Eu sei que você já fez o post nas redes sociais, quero que você fale além do seu calendário, eu quero que você fale qual que é a prova mais foco, assim, que por mais que você tenha tudo muito planejado para chegar em pico de performance nas competições que você traçou, mas sempre tem uma ou outra que é assim, cara, é essa aqui, essa é a prova do meu ano.
A prova que vai ser de arrasar aí. Ai, ai, ai. Ai, eu falo ou não falo? Mas assim, eu tenho o meu calendário formado, igualzinho você falou. Eu tenho desafio, porque nós do Brasil fomos convidados para correr a Dematezins, que vai ser uma SWS, que como na base eu peguei a vaga para final do SWS, que vai ser em Marata dos Dementes, que vão ser 42 quilômetros para 3 mil de ganho, 3.800 de ganho, eu já venho até procurando, olhando as provas, pegando GPX. Eu sou a louca da pesquisa das provas, porque eu acho isso importante de pesquisar já, de já tá todo programadinho, alinhar com a nutricionista, alinhar com o treinador, o que, que a gente vai fazer no ano. Então, e eu gosto de memorizar isso, sabe? Eu gosto de pegar a prova, memorizar o nome, memorizar o local, memorizar tudo assim, pra gente poder tá tudo alinhado. E aí, então, eu peguei essa da base, e ano passado eu já queria fazer um circuito SWS, na verdade, que eu achei interessante também, porque é o aberto da Skyrunner International, só do Sky. Então, se a gente tem os mundiais, a gente tem as provas separadas de cada um e eles montaram um circuito. Então, subtraindo a Sky do mundial, então a gente tem essas ramificações que são o VK Open e a SWS, que aí vão eleger os melhores do VK e os melhores do Sky Race. E aí eu gostei disso, e é bom que dá para separar um pouquinho cada um. Eu faço só o VK, só o Sky. Mas aí calhou de eu pegar o Open e o SWS, porque eu pensei que a gente não ia pegar, que ia ir para Sky Race mesmo, que o primeiro colocado da Sky Race na Bahia, que ia pegar o SWS. Mas aí, no fitar dos ovos, deu SWS para os três primeiros da base vertical, que foi no VK, e o primeiro que levava somente o VK Open. Então, eu peguei essas duas finais. Então, quando eu pego uma coisa, e eu sei que tem mais dela, igual eu falei, de ranking, eu quero fazer tudo. E aí, calhou de também ser convidada para essa Sky Race de Matenzins, que vai ser na França. Então, a gente está indo para a França agora, final de abril, para a gente poder representar o Brasil lá. Mas vai ser individual mesmo, cada atleta por si. Mas aí foi a Sky que foi convidada, e dos convidados eu fui uma delas, junto de mais 5 atletas aí que vamos para lá. E aí, depois dela, então, eu decidi fazer um combo, que vai ser um combo de VK para o VK Open pontuar nele. Então, a gente vai ter o Monte Zerbion Sky Race, MZS aí, que vai ser lá na Itália, e vai ser no Monte Zerbion, e vão ser uma prova de dupla, um vertical duplo. E por ele ser um vertical duplo, ele vai valer mais pontuação. Então, vão ser 9 quilômetros para 2.214 de altitude de ganho nesses 9 quilômetros, de 9 para 10 quilômetros. Então, vai ser uma prova assim, desafiante, vai ser surreal. E eu quero performar bem lá, vamos ver, vai ser a primeira vez aqui no Brasil, a gente não consegue, esse a gente não consegue realizar. Infelizmente, esse mesmo não. Outros pode ter alguma semelhança.
Você tem informação de como é o tipo de terreno? Por exemplo, para treinar, se é igual o VK do Berlinho, se é igual o VK
do... Não, é muito é mais cascalho, pedregoso, sim,
mas
sabe?
Mais zigue-zague, igual na Itália. Porque tem
mais zigue-zague. Sim, sim.
O zigue-zague aqui no Brasil que é difícil de achar, né?
Sim, esse que é difícil. Tem aqui que é pedregoso aqui na minha cidade, mas aí é o quê? 1.500 metros e 200 só de ganho que tem. Então, só o terreno que vai valer, nem a inclinação não vai dar. Mas eu já peguei as ideias de visual. Sim, porque, cara, eu fico só subindo. Aí eu peço meu pai para descer comigo, eu levo a bicicleta e desço de bicicleta. Que vale só a subida, vai, sobe e fica lá, 3 horas só subindo. Então, os treinamentos aí vão ser isso, pra gente poder chegar lá muito bem. E aí depois a gente tem a Casamani Extreme, que é outro VK, que vai ser 8 de junho. E aí depois eu fecho o VK Open com a final, que vai ser em outubro, lá no VK do, KV do Fanal, que é em Portugal, na Ilha da Madeira. E vai ser bem legal essa final aí, que aí eu vou estar com...
Hã? Vai ficar quanto tempo na Europa?
Eu pretendo ficar lá 7 meses na Europa. Chegando apoiadores, aí a gente vai poder ficar esses meses. Senão a gente retorna para o Brasil, que aí é o plano B. Mas o plano A é ficar lá de abril, final de abril, até meio de novembro, porque aí eu fecho com a final do SWS. O final do SWS, que vai ser lá na Espanha.
Então aqui no Brasil a temporada acabou no plano.
Acabou. Em primeiro plano acabou.
Então
acabou,
quem viu a Isabel, tirou foto com ela, viu ela correndo na trilha. Sinto em dizer que vocês não a verão novamente no Brasil esse ano.
Amém! Que Deus queira, cara, porque, nossa, vai ser bonito viver lá. Eu quero fazer um intercâmbio mesmo, sabe? De esporte, de corrida lá, vivenciar o que eles têm, né? Porque. Todo mundo fala, cara, se a gente quer crescer, é ir para a Europa. Então, bora testar o que é que vai dar, vamos lá. E calhou que agora vai ter um Mundial.
Vai visitar alguma icônica, mesmo sem correr, como Zegama, como o TNB?
Cara, o orçamento tá fechadinho para as minhas provas. Então, o rolê vai ser nesses lugares, fazendo reconhecimento e metendo prova. Vai ser isso. Então,
quem quiser ver a Linabel de novo vai ter que ir onde ela tá, tá bom?
Não, gente, a gente pode fazer uma ligação igualzinha aqui, conversar e tá tudo bem.
Sem dúvida, a cada prova a gente vai estar aqui conversando com a Linabel para ela falar um pouquinho pra gente como que foi. Uma última coisa que eu queria saber de você, Linabel, falando de VK, quais diferenças? A gente falou aqui brincando que aqui não tem zigue-zague para treinar, mas quais são as diferenças entre os VKs aqui do Brasil e os que você já fez lá na Europa? E como que você faz realmente para fazer treinamento específico para VK? Se é só mesmo treinar subida, ou se tem no plano para aumentar VO2, treino de musculação? Conta para gente isso aí.
Não, a gente faz toda uma periodização, né? E aí tá com o Ramiro e tá com a minha treinadora de força aqui e os fisioterapeutas. Então a gente faz muitos treinos de tiros no plano e faz muitos também tiros no, na subida. E aí então faz treinos de potência, lapida na potência, na força mesmo dentro da academia. E aí eu consigo também com os fisioterapeutas simular a trilha, simular a agilidade de trilha dentro da academia. Então a gente segue esse treinamento assim com os meus apoiadores, que são a Jodeli, o Jackson, o Marcos, que são fisioterapeutas, a Marcela também. Então eu consigo fazer, porque eu tenho apoio de duas academias aqui na cidade, uma fisioterapeuta, e também eu tenho apoio do nutrólogo, que é meu médico também, e a nutricionista Ricardo Polini, e a Upfit, que vai com os treinos específicos para o trail, para o Sky. Então eu pego muito aqui, vou 15 quilômetros aqui, tem a Serra do Elefante, que vai ter uma prova aí esse mês também, que ela poderia até às vezes entrar no Sky, porque é muita subida, 27 quilômetros para 1.500 de ganho aqui, perto da minha cidade. E é o terreno, é o quintal onde eu corro, é que eu tenho para poder fazer os meus específicos, igual um VK eu consigo simular aqui, só que eu tenho que pegar esse percurso umas 3 vezes para dar o ganho lá. Mas eu acho muito bom. Os meus treinamentos, eles são passados separados por cada profissional que está comigo. Por exemplo, treino de força vai ser feito com a Jodeli. Mas aí eu tenho o Ramiro, que é o conselheiro, que ele especifica qual é o tipo de treinamento que ela vai me passar. Então, se é potência no devido tempo com a prova-alvo que a gente tem, então a gente vai colocar potência em qual semana e é o Ramiro que passa. Então, treino de tiro, treino de corrida específico, Camp Fit, que é o Sidney Togumi. E aí eu tenho os fisioterapeutas que vão me tratar, me ajudar com preventivos de lesão, com tratamentos às vezes que precisa, o pós-prova, o recover. E aí é com os fisioterapeutas. E aí eu também tenho Pilates, LPF, para respiração mesmo, assim, durante a prova, que tem me ajudado muito. É aquela calma, né, antes da largada que a gente necessita. Então, o LPF, ele me ajuda com a Marcela, que é essencial, assim, tá sendo essencial, assim, para eu poder seguir. Então, os treinos passados pelo Sidney Togumi, eles são treinos que vão variar. Tiro que a gente precisa de velocidade, tiro na rampa, tiro na subida, tiro na esteira, às vezes, também. Então, a gente vai fazendo um combo, assim, de todos os treinamentos para poder fazer um específico bom. Então, a gente... o foco é o específico, mas essas variações de treinamentos é o que eu compro. Complemento que vai ajudar a melhorar no VK ou no Sky Race, que o VK é onde eu quero especificar mesmo. Então, a gente pega isso. E os treinamentos mentais com o Ricardo Polini, que é aquele pegar o estudo da prova, memorizar a prova, estudar a prova e como que eu quero estar presente nessa prova. Então, é muito interessante. Está sendo algo que está me ajudando a melhorar. E nisso que você já viu aí ao longo do tempo. E aí a gente está com toda essa equipe aí de nutrição e tudo mais, de médico junto, já vai fazer 2 anos aí, mas que estamos melhores alinhados agora em 2024. Então toda a minha equipe, eu chamo até de equipe multidisciplinar, né? Aí eu tenho aqui na minha cidade, assim, eu consigo variar asfalto e trilha junto, que em 15 quilômetros eu consigo fazer 1.000 de ganho aqui, usando tudo isso, faço um circuito mesmo, e aí é um loop sempre, tipo uma pista de Cooper, vai ser a minha pista para eu rodar, para eu estar com ganho e com volume de treino. Então, isso é muito interessante, eu gosto. Aqui também, igual eu falei, tem a Serra do Elefante. Dá 15.
Loop 15 dá 15 mil?
Não, não. Eu faço o loop e aí pode dar 15, né? Às vezes dá 8, mas o que eu já fiz dá... não. Dá 1.000 em 15, entendeu? Fazendo esse circuito, essa roda toda... dá 15, quando dá 15 dá 1.000 de ganho, entendeu?
Não, mas já é muito, 15k com 1.000 de ganho?
Sim, já é muito. E aí também tem a Serra do Elefante, que é a 15 quilômetros daqui, que eu consigo, tipo assim, tá 100% em trilha. E aí é o que eu mais gosto de treinar, assim, sabe? E eu quero melhorar nessa pista, que ajuda demais. Porque aí a gente vai vendo a evolução, sabe? Evolução disso.
E, Linabel, em relação a tipos de quilômetros verticais, você vai fazer o duplo vertical, em dupla, mas eu queria saber, assim, qual a diferença básica que você vê, assim, entre as provas de quilômetro vertical de lá, das montanhas de lá, pras aqui do Brasil? É muito diferente você fazer o quilômetro vertical aqui no Brasil, digo, de terreno, de ganho, essas coisas assim, do que lá?
Cara, não são diferentes, sabe? Porque lá o terreno é pedregoso, mas aqui no Brasil a gente tem isso também, sabe? Então, é pensar, é 4 e é 1.000 de ganho. Então, isso não vai variar tanto. Mas aí, quando a gente chega lá, a gente consegue ver um VK que vai ter, no mesmo terreno, 3 quilômetros para 1.000 de ganho. Entendeu? Aí vai variar, a inclinação desse terreno vai variar, mas a questão de ser... Tava abrindo o portão aqui. Mas a inclinação desse terreno vai variar, sabe? E aí igual correu lá no Peru. Peru, eu vejo que ele se conecta muito com o Pico da Bandeira, porque ele também é longo e tem as pedras longas que o Pico da Bandeira tem. E mas no final no Peru, não tem a questão de eu ter que escalaminhar, sabe? Lá no Peru é diretão correndo. Aqui a gente tem que escalaminhar. A questão dos VKs aqui no Brasil é que em terrenos que inclina mais, eu tenho a necessidade de escalar. E essa necessidade de escalar assemelha à questão lá em cima Moeira. Porque lá em cima Moeira, em Limón Extreme, tem uma parte final que a gente tem que estar escalando. E tem até uma foto minha que eu tô pegando na pedra assim e tá rapando, porque o terreno ele é pedregoso. Então, vai variar de inclinação, mas eu penso, Linabel, penso que o terreno em si não vai variar, mas a inclinação dele vai variar. E por isso que a gente pode simular um pouco a questão daqui treinar no Brasil e correr lá. A minha experiência é essa. Outro atleta pode pensar diferente, mas a minha é essa. Porque é muito... Seu microfone tá mutado.
A questão da altitude também influencia, né? Igual você fez lá no Peru, foi campeã, inclusive, mas já voltou para cá com o pulmão bem maior, né? Então, se você vai competir lá na Europa, é a mesma coisa, você vai competir mais alto, né? Isso também faz muita diferença.
Sim.
Aqui não tem altitude. Mais alto que você chega aqui no Brasil, vamos dizer, 2.000 metros de altitude, né? Igual lá...
Foi o Pico da Bandeira.
980 e alguma coisa, não sei exatamente, mas é quase 3.000, né? É o pico mais alto acessível do Brasil, né? O terceiro do Brasil. E lá não, lá já você já faz acima de 3.000. No Peru você faz acima de 3.000, é bem diferente, né?
É.
E Linabel, então seu ano vai ser esse? Vai ser Europa de meio de abril, final de abril até o final?
Rumo à Europa.
Rumo à Europa. Então,
agora... a gente se vê um tiquinho entre junho e agosto, assim, a gente pode se ver.
Pode se
mas
ver,
se não,
espero que sim.
Mas espero que não, que dê o plano A aí, que vai dar
bom. Não, mas calma, você não entendeu. Tomara que eu esteja lá na Europa também. Eu nem tô
contando
de você estar no Brasil, tô gostando de te visitar lá.
Ótimo, ótimo. Tomar um café, comer um croissant por lá, vai ser ótimo.
Vertical, por favor.
E um quilômetro vertical bonito, bonito.
Mas,
isso.
Então, Anabel, fala pra gente, então, a hora de você fazer seu merchan aí. A gente já falou um pouquinho dos seus apoiadores e tudo, falou do seu novo clube, mas aproveita agora o momento para agradecer as pessoas e as empresas que estão do seu lado, que vão fazer esse ano funcionar para você. Se Deus quiser, o plano A.
Isso, amém. Eu agradeço demais, primeiramente, né, agradecer a Deus, porque os desafios que eu tenho colocado aí é, nossa, só por Ele mesmo que tem me ajudado a ter tanto apoio, assim, sabe? Crescendo cada vez mais, cada ano, graças a Ele. Também agradecer a, que eu falei já, a Jodeli, o Sidney Togumi, o Hernani, que é autoconselheiro de provas aí, que, tipo, ele liga pra mim uma semana antes ou um dia antes da prova e me ajuda demais a estratégia de provas. Agradeço o Ramiro, que tá comigo aí, montando toda a periodização do meu ano. Agradeço ao Ricardo Polini, que está colocando minha mente competitiva, minha mente em foco aí, e também me ajudando profissionalmente como arquiteta aí também, porque tudo que a gente consegue no esporte a gente também pode levar para toda a nossa vida aí, que é uma melhora alta assim, de qualidade de vida, de família, de social. Agradecer também a Lari, que está comigo aí, me ajudando na nutrição. O Henrique Hatz, que é o meu médico. Eu agradeço também a Jackson Rodrigues, que me ajuda na pliometria e também na hidroterapia. O Marcos, que está comigo também lá na Exercite, me ajuda nos preventivos de lesão e tratamento de lesões. Eu agradeço a Marcela do Pilates também e do LPF. O grupo Dexplo, que ano passado ficou comigo aí, me apoiando para as provas de 2023 e esse ano também vai me apoiar. A Prefeitura de Itaúna, que me ajuda com alguns eventos de provas de competitivas, tanto que essa da base vertical ela me apoiou e também com o projeto, né? A minha cidade tem um projeto de apoio ao atleta, que apoia o atleta de Itaúna, itaunense. Quem quiser ter interesse em pegar um projeto desse e pedir alguém para instituir na sua cidade, pode me procurar, pode procurar também o conselho da minha cidade de esporte e lazer, que eles têm tudo público, tudo aberto para poder passar, porque é um direito do atleta receber esse apoio, assim, do município, do governo mesmo. E aí pode me procurar que a gente envia toda a documentação, os decretos, a lei e a forma de entrar com os documentos, como que o atleta deve prosseguir. Eu agradeço demais a esse apoio que está comigo aí já há muito tempo também. E agradeço também o Flamengo de Itaúna, que me pegou aí, tá comigo. A Bela Moldura, que é o estúdio, né, o salão. O Audívio, que vai me ajudar também. Um amigo aí que a gente ficou muito próximo lá no Campeonato Brasileiro, que vai me apoiar esse ano também. E eu agradeço a toda a torcida, a galera aí que tá comigo, que você, Valmir, da revista, que tem tanto tempo que tá comigo aí conversando, me chamou para trabalhar em Cambotas. Eu agradeço demais todo esse apoio, toda essa amizade que a gente vem construindo aí ao longo dos anos. E é isso, turma. Muito obrigada por me escutar aí um pouquinho e muito a melhorar, mas é o que eu pude falar hoje.
É um prazer, Linabel, e que legal você abrir essa possibilidade de ajudar também outros atletas a buscar esse direito deles na prefeitura, né? Então, se você tá na seleção brasileira aí, ó, liga pra Linabel, pede essa documentação, ela vai ajudar vocês a dar entrada com esses papéis na prefeitura, seja com a Câmara dos Vereadores, no seu processo, qual é certinho, mas dá entrada nisso, que é um direito que vocês têm, vocês podem buscar isso daí, com certeza isso vai ajudar muito a vocês a realizarem o sonho de competir no Mundial de Skyrunning, não?
Sim. Anabel, eu esqueci do meu mestre, né? Oi? Eu não posso esquecer dele. O Sidney Togumi, o grande mestre. Mestre, a bênção para mim pro Internacional. Muito obrigada.
Pessoal, então é isso. Linabel, Iramaia, muito prazer ter você aqui. É muito legal poder conversar contigo. A gente ensaiou semana passada de gravar. Acabou que a gente decidiu de não gravar, porque ela estava prestes a competir. E aí falei, não, vamos deixar para semana que vem, que aí já passou a competição, a gente vai estar mais tranquilo. Então não saiu semana passada por conta disso, uma decisão nossa na hora aqui de gravar. E tá aí toda a história, toda a carreira da Linabel dentro do esporte, dentro da corrida de montanha, dentro da Skyrunning. E mais um fundinho ali do quilômetro vertical. E muito obrigado, Linabel. Desejo muita sorte nesse ano. São desafios muito bacanas. Não sei o que seria, o que é viver 7 meses na Europa. Eu já consegui ficar 45 dias e me senti o cara. Eu imagino como que vai ser para você 7 meses treinando por lá, com tantas oportunidades de fazer treinos diversos, conhecer gente diferente. Tenho certeza que vai ser uma experiência que vai transformar a sua vida. Isso eu tenho certeza. Te desejo toda a sorte do mundo e eu vou estar aqui acompanhando tudo de perto, tá bom? Beijão pra você.
Beijão, gente. Obrigadão, hein? A abertura de fala aí foi show. Obrigada.